Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim agora para repercutir um projeto de lei, na verdade, que está sendo apresentado lá na Assembleia Legislativa, lá no Mato Grosso, que visa, enfim, limitar a exportação no estado. Alguns produtos importantes da lista de exportação, inclusive, do Mato Grosso estão aí sendo colocados nesse projeto de lei, como soja, milho, o próprio algodão e também farelo de soja. Outros que nem fazem muito a parte aí, ou nem tem uma participação muito grande na pauta de exportação lá do estado, também foram colocados. Enfim, a gente quer entender o impacto que uma aprovação de um projeto desse pode trazer aí, e as consequências, logicamente, para o agronegócio mato-grossense. Por isso, o nosso convidado é o Daniel Latorraca, superintendente do INEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Seja bem-vindo, viu, Daniel? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Quando você viu a possibilidade de tramitação desse projeto de lei, qual foi a sua impressão, Daniel? Faz sentido para vocês aí no INEA um projeto como esse?
Bom, boa tarde, Alexandre, a todos os amigos aí do Notícias Agrícolas. É bem recente, né? A gente teve acesso a esse material agora no início dessa semana, e realmente é uma proposta, vamos colocar assim, né? Que para uma economia de livre mercado, que é o Brasil, né? Que é a economia brasileira, né? Ela não faz sentido nenhum, né? Então, hoje a gente tem o Mato Grosso, o nosso estado, vive da geração de excedentes, né? A nossa economia, ela vive dessa geração de excedentes, exatamente das exportações, né? Um estado extremamente produtor, né? Tem na boa parte da balança do que a gente produz aqui no agronegócio, ela é superavitária, ou seja, a gente abastece outros estados do país e também outros países do mundo, né? Então, essa é a nossa economia. E a gente vem crescendo ao longo dos últimos anos desta forma, né? Foi a forma que a gente encontrou para a gente crescer aqui no estado. E é importante também dizer que dentro da própria dos setores que ali estão destacados, né? Para ter um limitante, né? da exportação, alguns inclusive não fazem nem sentido, né? Porque a gente exporta muito pouco do que a gente produz aqui, que é o caso, por exemplo, das carnes e do girassol. Então, a gente ainda não teve muito tempo de analisar os impactos, até por não acreditar que uma proposta como essa, né, de uma limitação das exportações para o principal estado exportador do Brasil do agronegócio, né, venha vingar e a gente, inclusive, ter prejuízos imensuráveis na nossa economia, no pior momento da economia, né, brasileira e mato-grossense dos últimos anos. Uma vez que, num cenário desse de Covid 2019, todas as consequências que já está trazendo essa crise sanitária, de sanidade, e que vai virar uma crise econômica, não tenha dúvidas, principalmente para o nosso país, né, as exportações e a própria balança comercial, que representa um terço do nosso PIB, né, ela é um colchão para o Mato Grosso, né, o recebimento em dólares da nossa produção aqui do estado, que serve de alguma maneira para amenizar toda a queda que realmente deve acontecer até o final do ano.
Ô Daniel, uma das alegações nesse projeto de lei é evitar que falte produto para atender a população do estado. Qual a realidade ou a possibilidade disso acontecer, Daniel?
A possibilidade é nula, né? A gente produz aqui no estado, como eu falei, a gente gera excedentes. Então, a nossa produção, ela é muito maior do que o nosso consumo, tá? Aqui, quando eu, inclusive, a gente só fala de Mato Grosso. Então, nesse sentido, não há nenhum risco para acontecer um desabastecimento. E cito um exemplo agora bastante atual, né? Por exemplo, na safra passada, o milho, né, foi bastante demandado aqui dentro do estado, por conta das usinas de etanol e da próprio mercado de carnes que vinha muito bem, né, até no segundo semestre do ano passado. E o que que aconteceu? Né, os produtores foram lá e aumentaram a área em 8%. Por quê? Se sentiram estimulados a um preço melhor, né, e isso fez com que a produção aumentasse, né, a projeção de produção aumentasse agora para essa safra, de acordo com o bom momento da demanda do ano passado. Então, ou seja, o livre mercado atuando, né, livre iniciativa, estimulando aquele empresário, aquele produtor a produzir mais porque está sendo remunerado. Então, o que está acontecendo agora no milho é exatamente isso. A outra questão, né, é que até a pandemia, vamos colocar assim, até toda essa crise, a gente vinha muito bem no consumo, né, da interno aqui de milho, da própria soja, a gente utilizando praticamente 100% da nossa capacidade de esmagamento, que é a maior do Brasil, né? Aqui de 11 milhões de toneladas de soja anualmente, a gente produzindo e consumindo algo em torno de 9,8 milhões de toneladas de soja, então praticamente a capacidade efetiva total que a gente tem aqui, pelo bom momento dos farelos e o óleo também. E vale destacar nesse sentido, né, Alexander, que é uma coisa que às vezes a gente não aborda muito, mas para todos os produtos produzidos aqui em Mato Grosso da agropecuária, para 100% deles, o Brasil é o principal destino da produção. Tá? Isso é uma coisa importante para deixar claro. Na soja, inclusive, tá? O Brasil consome mais, assim, fica mais no mercado interno brasileiro do que vai para a China. Tá? Então, por exemplo, a China hoje consome 11, 12 milhões de toneladas e o Brasil consome 12, 13 milhões de toneladas da soja só de Mato Grosso, isso, tá? Isso acontece também no milho e no próprio algodão. O algodão, inclusive, é goleada, né? A indústria brasileira é a maior consumidora de algodão disparado do algodão brasileiro, do algodão, desculpa, mato-grossense. Inclusive, eu estou destacando isso porque todas essas indústrias, tá? A indústria de carne, a indústria têxtil brasileiro, a indústria de etanol, de milho, de cana, enfim, tanto faz, aqui do Brasil, elas estão passando por dificuldades. São exatamente três setores que devem diminuir a sua demanda, né? Por combustível, por vestuário, por roupas e também para a questão do biodiesel, no caso do óleo de soja, né? Que também vai a reboque da queda do diesel, né? Do consumo de diesel dentro da questão. Então, na verdade, nós temos um cenário ao contrário. Na verdade, o mercado interno brasileiro ele deve consumir menos, tem uma perspectiva de consumir menos. Aqui do Mato Grosso e deve sobrar mais para exportar esses produtos que na teoria, né, vamos dizer assim, na própria lei diz que pode ter um desabastecimento. Então não há, tá longe disso, tá? A nossa produção ela é bem maior do que a nossa demanda aqui no estado e infelizmente essa demanda tem uma tendência de queda e não de alta, né, para que poderia superar a produção, que é o cenário que você colocou aí de uma escassez. E por fim, pensando em médio e longo prazo, né, falar assim, ah, não, então o impacto da crise vai durar mais. Ok, Mato Grosso é o estado que tem o maior estoque de terras abertas mecanizáveis do Brasil, que é a área de pastagem. E dentro desse contexto, né, inclusive aqui no IMEA, a gente tem uma área de 14 milhões de hectares em pastagem hoje, que tem nível, óbvio, diferente, mas algum nível de aptidão para a agricultura que poderia ser adicionado caso seja, assim, demandado, né, novas produções agrícolas, que é, inclusive, o que está acontecendo aqui no estado, no caso do arroz e feijão, que o Mato Grosso vem se tornando cada vez mais destaque nacional, porque são duas culturas, inclusive, que têm uma escassez maior do que soja e milho hoje, né? E que têm ganhado muito espaço aqui nos pivôs do estado e também na segunda safra.
Ô, Daniel, só para a gente entender esse exemplo da soja que você deu, isso significa que nem a soja hoje atinge os 50% de exportação
Não, a soja
mato-grossense?
atinge, né? Sim, é. O que eu disse é que o Brasil é o maior consumidor, né? Mas ele consome 40%. Então, hoje a gente manda para o mercado internacional 60% da soja, né? Então, eu
Ah, tá.
diria. É, que é a mesma questão para milho e algodão, né? Quando a gente observa para, no caso do milho, né? Aí, se os sondados da safra passada foram 65% encaminhados para o exterior, e do algodão também 65%. Então, sim, essas três culturas, essas três culturas atingiriam os 50%, mas. Como eu te disse, uma restrição dessa impacta diretamente o PIB do estado, né? E a principal fonte, vamos dizer assim, de crescimento que poderia se ter aqui no estado, que é a balança comercial. Para a carne, já que você me perguntou do percentual do destino, né? Então vamos lá: soja 61% exportação, 39% fica no Brasil, no mercado interno. Milho 65%, milho algodão 65% vai para exportação e 35% então fica aqui no Brasil, seja em Mato Grosso, seja em outros estados. Quando eu vou para carnes, por isso que a gente abriu a conversa aqui para dizer que não faz muito sentido, porque no caso da carne, o boi 24% vai para exportação, e isso é um recorde, na verdade, do ano passado, porque essa relação sempre foi 80-20, ou seja, 20% é exportado e 80% fica no mercado interno. Agora veio para 76% mercado interno e 24% exportação, até pelo cenário do mercado interno, por isso que eu estou falando, o cenário é até o inverso, né? Quando o mercado interno ele reduz, a tendência é que realmente ele a exportação aumente, né? Porque aí eu tenho que destinar mais produto, como eu tenho excedente, eu tenho que destinar mais produtos para o mercado externo. Os suínos. A exportação tem uma participação hoje no Mato Grosso de 4% apenas, e aves 5%. Então, praticamente nada. A nossa produção de aves e suínos em Mato Grosso, ela é praticamente para atender o mercado interno. Isso não é uma boa notícia. A gente acredita que poderia ter uma exportação, né? Poderia, inclusive, aumentar a produção de suínos e aves para aumentar o consumo de milho aqui, né? Dentro do estado, para a gente, vamos dizer assim, ter mais emprego e renda da agroindústria, né? Então, a ideia, inclusive, para suínos e aves é aumentar a exportação e não ao contrário. Porque sem a exportação eu não consigo evoluir aqui nos investimentos da indústria de aves e suínos, né?
E uma consequência dessa limitação seria um excedente de produção, que sabe-se lá para quem vai vender, né?
Exatamente. Não, seria um desastre total, né? Um desastre total. Ainda mais uma indústria, por exemplo, na questão da aves suínos, que já vem de uma grande crise, né? E aí eles estavam recuperando bem no ano passado, até pela demanda da China, né? E agora, com todo esse cenário de pandemia, voltou para uma estaca zero, vamos colocar assim, né? O suíno, só para você ter uma ideia, o preço pago para o produtor aqui no estado, de janeiro para até agora, já caiu mais de 30%, tá? Então, tamanha dependência do mercado interno e tamanha efeito substituição que a gente fala do consumo de carne, né? Porque quando eu tenho assim um cenário de a população querendo consumir menos, né? Ou seja, tentando reservar, criar uma reserva de dinheiro, né? Ou uma questão de insegurança, ou mesmo uma questão de eu perdi o emprego, né? Que é o caso que já está acontecendo. Aqui no Brasil a gente tende a consumir proteína animal um pouquinho mais barata. Então, aves, ovos. Né? Então, mais
E aí,
grãos,
tá
né?
tudo caindo.
Cereais, feijões, feijão que teve estourou o preço, arroz, né?
O caminho natural para esse excedente seria a exportação,
Sim,
enfim, teria aí.
ou tem uma segunda opção, né? Ou uma terceira opção no caso, né? Que é diminuir a produção, que é isso que ninguém quer, obviamente, né? Que aí você gera mais desemprego e menos renda.
Retrocesso, né, Daniel? Bom, enfim, é uma situação. Que precisa ser muito bem analisada, muito bem pensada. As entidades já começam a se posicionar. A ProSoja ontem soltou um comunicado questionando aí esse posicionamento, esse projeto de lei. Enfim, o Daniel colocando aqui para a gente que não faz sentido um projeto desse nesse momento, até pelo momento que se vive, né, de restrição de demanda no próprio mercado interno. O canal natural seria a exportação, ou seja, é uma lei, pelo menos um projeto sem pé nem cabeça, e a gente espera que realmente os representantes, os deputados da Assembleia Legislativa tenham juízo. Daniel, eu agradeço muito, viu, a sua participação, a sua explicação e os esclarecimentos aqui para a gente. Afinal de contas, quando a gente olha para a lista, né, que é até considerável, tem inclusive Girassol nesta lista, tem o próprio frango suíno, como você colocou, o óleo de soja, farelo de soja, enfim, é uma lista aí com pelo menos 9, 10 itens para serem, para passarem nessa restrição. Enfim, vamos ver o que, que vai ser o resultado aí dessa circulação desse projeto de lei lá na Assembleia. A gente torce para que não vire exemplo para nenhum lugar. Obrigado por enquanto, viu, Daniel? Volte sempre.
Eu que agradeço, Alexandre, e sempre que precisarem, pode contar com a gente aqui no IMEA, vocês aí do Notícias Agrícolas. Abraço.
Valeu, Daniel. Abraço para você.